no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32. Céu com nuvens. A temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2017. Contra a doença, vacina. Mas será que todos precisam ser imunizados contra a febre amarela? A doença tem o maior surto da história no interior. Cotas para o ensino superior, inscrições para o SISU terminam amanhã. Estudantes de escolas públicas podem optar pelo sistema de cotas. Um bairro cheio de histórias. Abrigo do primeiro cemitério da capital, o tombado Bonfim, é tema de reportagem especial. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Minas vive o maior surto de febre amarela silvestre em 14 anos. 485 casos suspeitos já foram registrados em 48 municípios mineiros. Do total, 69 já foram confirmados. Segundo o último boletim epidemiológico, 38 pessoas morreram por conta da doença. O maior receio é que ela vá para as áreas urbanas. Em Belo Horizonte, nenhum caso foi registrado. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, acredita que com os esforços de prevenção que têm sido feitos, até a semana que vem haverá um quadro de estabilização da doença. A repórter Rafaela Brita conversou com um especialista e traz mais detalhes sobre a vacina contra a febre amarela. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. O maior receio agora é que o surto amplie e chegue às áreas urbanas. Por isso, o governo do estado já disponibilizou 2 milhões e 600 mil doses da vacina desde o dia 10 de janeiro. 1 milhão só para as áreas de risco. Cerca de 800 mil já foram aplicadas. 48 leitos, além dos 72 já existentes, foram disponibilizados para reforçar o tratamento em Minas Gerais. Mas equipes de vacinação também estão sendo contratadas. No início do mês, Fernando Pimentel também anunciou um investimento de 26 milhões para o combate da doença.
O fato é o seguinte, a vacinação indiscriminada não deve ser feita. Agora, eu te pergunto o seguinte, a vacina está disponível. Existe algum motivo para a pessoa, não sendo uma criança de tenra idade e idoso, existe algum motivo para não vacinar? Não. Agora, existem prioridades. As pessoas que estão lá nas cidades onde estão acontecendo os surtos. Segundo, quem vai viajar? Quem vai fazer ecoturismo? Quem vai visitar essas regiões?
Rafaela, eu soltei aqui um pouco antes o áudio do professor Manuel Roche, que ele é orientador do programa de pós-graduação em Infectologia e Ambientes Tropicais do UFMG. Ele estava falando sobre a questão da vacinação, não é isso?
Era isso mesmo, porque fica a dúvida de quem deve se vacinar contra a doença. Porque 100 mil pessoas já se vacinaram na capital. Nas áreas de risco, 500 mil pessoas já receberam as doses. Os estoques estão acabando diariamente em várias unidades de pronto atendimento na capital e no interior do estado. E ele falou que essas são as prioridades. Segundo ele, a situação é sim grave, existem prioridades, são os moradores das áreas de risco. Ele atentou para um perigo da vacinação em massa, porque inclui, né, também as regiões em massa essa vacinação. Segundo ele, pelo vírus ser atenuado, pode haver reações no corpo e no sistema nervoso de pessoas com menor imunidade. A probabilidade é baixa, é 1 em 100 mil, mas se milhões de pessoas se vacinarem, crescem os riscos.
Certo. Agora, com relação às pessoas que moram em regiões de emergência, o que ele fala sobre isso?
Ele falou que as pessoas devem se atentar. Ele explicou em áudio.
Essa vacina ela é altamente imunogênica. O que quer dizer isso? Ela promove com altos índices de eficácia. Normalmente, a resposta imunológica, ela se desenvolve a partir de 15 dias. A pessoa não deve deixar isso para a última hora. Ela deve vacinar-se pelo menos um mês antes de viajar.
E, Rafaela, o estoque de sangue vem reduzindo drasticamente nos hemocentros, além da queda, né, que já é comum nesse período de férias. Tem alguma relação com o surto de febre amarela?
Tem sim, Vinícius. Quem toma vacina não pode doar sangue durante um mês. E quem é infectado precisa da doação e fica sem poder doar por 6 meses. Segundo a Fundação Hemominas, 50% dos estoques de sangue estão reduzidos nos centros da região leste do estado. Por isso é preciso movimentar a população e garantir o aumento das reservas.
Agora, com relação aos sintomas, febre, calafrios, dores no corpo, mal-estar e fraqueza, o que se fala é que, apesar da maior parte dos casos de febre amarela serem assintomáticos, o diagnóstico da doença pode ser confundido com da dengue, zika, chikungunya e até com a gripe.
É verdade, Vinícius, mas segundo o professor Manuel Rocha, não é preciso alarde. Se forem identificados alguns dos sintomas, é correr para o médico.
A confusão no diagnóstico sorológico com essas doenças. Não precisa também ficar, não existe febre amarela em Belo Horizonte. A febre amarela está circunscrita a lugares que estão na mata. Você entra em contato com o inseto transmissor, entra em contato com áreas onde tem esses primatas, esses macacos. Aí é que você contrai a doença. Não precisa alarme para isso. Os sintomas mais brandos da febre amarela se confundem com várias coisas. Você está em dúvida, procure um médico.
E durante décadas se manteve a recomendação de revacinar depois de 10 anos, mas quem toma as duas doses já fica protegido pelo resto da vida. Agora, quem perdeu a cartela de vacinação, Rafaela, faz o quê?
O professor Manuel Chaves afirmou que não tem problema a revacinação, desde que não seja grupo de risco, no caso, crianças e idosos. E segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a população pode ficar tranquila, pois não faltam vacinas no Brasil. O caso é que as doses acabam e têm que ser repostas. Já o governador de Minas, Fernando Pimentel, esteve ontem na sala de situação criada pelo governo para acompanhar a evolução da febre amarela e afirmou que a partir da semana que vem haverá um quadro de estabilização do surto e que a partir daí o número de casos reduzirá, né, Vinícius? E quem precisa se vacinar é só comparecer a qualquer posto de vacinação municipal ou estadual com carteira de identidade. Não precisa marcar horário. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações, pelos esclarecimentos. E Minas Gerais registrou a primeira morte suspeita por dengue em 2017. No total, o estado já registrou 2.469 casos prováveis, confirmados e suspeitos da doença. Com relação à febre chikungunya, Minas tem até agora 107 casos prováveis da doença. Já com relação à febre pelo Zika vírus, até o momento são 46 casos prováveis no estado. Com relação a recém-nascidos com doenças infecciosas que podem causar microcefalia, entre elas o Zika vírus, foram confirmados 18 casos com suspeita de infecção e 234 casos estão sob investigação.
Educação.
As inscrições para o Sisu terminam amanhã. 1.630.000 candidatos já se inscreveram, segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Educação. Mas na hora de fazer o procedimento, muitos estudantes têm dúvidas sobre como funcionam as cotas. O repórter Gabriel Martins esclarece quais são os critérios para concorrer à reserva de vagas.
São quase 120 mil vagas reservadas para cotas, o que corresponde à metade das 238.397 vagas ofertadas em todo o país. A reserva de vagas é regulamentada pela Lei 12.711, o Decreto 7.824 e a Portaria nº 18 do MEC, todas de 2012. Para se candidatar a uma vaga com cotas, é necessário ter feito o ensino médio integralmente em uma escola pública, que são todas as instituições de ensino administradas pelo poder público. incluindo colégios militares, centros e institutos federais. Estudantes que fizeram um período do ensino médio em escolas particulares, mesmo que como bolsistas integrais, não podem se candidatar às cotas. A comprovação, no caso da maioria dos estudantes, é feita por meio do histórico escolar comprovando que fez o ensino médio em escola pública. Caso de quem obteve certificado por meio de exames, como o INSEJA ou o próprio Enem, é necessário, além do histórico escolar, o certificado de conclusão do ensino médio emitido pela Secretaria de Estado de Educação. A pró-reitora de graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora, Maria Carmen Simões, alerta que caso o estudante não se enquadre na cota selecionada no SISU, ele será desclassificado.
As informações do SISU estão bastante claras com relação às cotas. Então, ele se informar e se inscrever no grupo a que ele realmente pertence. Já aconteceram casos de que a pessoa inscreveu para um determinado grupo, não conseguiu comprovar que a ele pertencia e ele perde a vaga. Então, para que ele faça uma análise primeira.
São quatro categorias de cotas para quem fez o ensino médio em escola pública. Uma só para pessoas com baixa renda, uma para pessoas pretas, pardas e indígenas, uma para pretos, pardos e indígenas com baixa renda e outra para estudantes de escolas públicas que não se encaixam nas outras classificações. Metade das vagas reservadas para cotas são destinadas aos candidatos com renda bruta inferior a um salário mínimo e meio por pessoa do núcleo familiar, de acordo com a lei. Isso representa um quarto do total das vagas. Para este ano, esse valor corresponde a R$ 1.320 por pessoa. Já a reserva de vagas para pretos, pardos e indígenas é feita de acordo com a porcentagem do estado em que fica a instituição. Em Minas Gerais, por exemplo, a população de pretos, pardos e indígenas é de pouco mais da metade do total, de acordo com dados do censo de 2010. Enquanto a cota racial requer autodeclaração, a cota de renda requer uma análise extensa da documentação, como declaração de imposto de renda e CadÚnico, o cadastro para quem participa de programas sociais do governo. O pró-reitor de graduação na Universidade Federal de Minas Gerais, Ricardo Takahashi, explica como funciona o processo de comprovação de renda.
Está especificado que a pessoa tem de trazer comprovantes de renda, que aí seriam os... A pessoa teria de dizer qual é o núcleo familiar com que ela reside, e essas pessoas do núcleo familiar, é preciso trazer a comprovação de renda de cada uma delas, né? Imposto de renda, contra-cheques, etc. E, com base nisso, as pessoas que estão fazendo a verificação, elas checam para ver se enquadra naquele valor.
A partir dos próximos processos seletivos, também deve haver reserva de vagas para pessoas com deficiência, também de acordo com a porcentagem da população com deficiência permanente do Estado. A alteração foi feita pela Lei 13.409, publicada em 29 de dezembro do ano passado. Em Minas Gerais, quase uma em cada cinco pessoas possui deficiência permanente, de acordo com dados do censo de 2010. Para que a medida seja aplicada, ainda é necessário que o Ministério da Educação emita uma portaria regulamentando aspectos, como o processo de comprovação de condição necessária para se encaixar na cota. O diretor de processos seletivos da Universidade Federal de Uberlândia, Denis Garcia Xavier, afirma que há dificuldade nas universidades em lidar com as mudanças repentinas no sistema.
A cada realização do Enem, a cada realização do SISU, abre-se uma consulta, verifica-se a possibilidade de continuar algo, de não avançar com algo, e a gente acaba ficando sem uma orientação clara com relação ao futuro do sistema. Esse é um caso específico. Quem vai avaliar a deficiência física de um candidato que se declare nesta condição? Nós temos que ter uma junta médica. Qual é o grau de deficiência? Tudo isso tem que ser regulamentado, né? A gente não pode ficar por simples autodeclaração. É preciso ter critérios objetivos para analisar isso.
O MEC tem até março para publicar a portaria regulamentando a reserva de vagas para pessoas com deficiência, que deve começar a valer a partir da segunda edição do SISU deste ano. Os candidatos já podem começar a adiantar a documentação para a matrícula conferindo a lista dos documentos apresentada no site das universidades. De acordo com o calendário do SISU, a matrícula para os candidatos selecionados vai ocorrer entre os dias 3 e 7 de fevereiro. Repórter Gabriel Martins.
Lembrando, então, inscrições para o SISU terminam amanhã. Para participar, é preciso ter feito o Enem 2016. Todas as universidades federais de Minas utilizam o sistema para selecionar estudantes, além dos institutos federais, do CEFET e das duas universidades estaduais. No caso da UFMG, são mais de 6 mil vagas em oferta, todas disponibilizadas nesta edição do primeiro semestre. O site para fazer a inscrição do sistema de seleção unificada é www.sisu.mec.gov.br. Publicado no Diário Oficial da União, o edital de inscrição do ProUni, o Programa Universidade para Todos. As inscrições vão do dia 31 de janeiro até as 23h59 do dia 3 de fevereiro. Podem se inscrever pessoas que tenham feito ensino médio em escolas públicas ou cursado em instituições privadas com bolsa integral e que tenham feito o Enem 2016. Professores da rede pública e pessoas com deficiência também podem participar da seleção. O programa oferta bolsas integrais para estudantes cuja renda familiar bruta mensal per capita não passe de um salário mínimo e meio ou parciais, no caso em que a renda familiar bruta mensal per capita não passe de 3 salários mínimos. Mais informações no site prouni.mec.gov.br.
Trânsito.
Trânsito é lento na Rua Espírito Santo e também na Rua da Bahia, com a Avenida Amazonas. A fluxo lento na BR-381, na altura do bairro Citrolândia, no sentido São Paulo, lá em Betim, e também na alça de ligação com o Triângulo Mineiro. Agora, 12h48, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna Gênero e Feminismo falando sobre reforma da Previdência.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou o Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h49.
Internacional.
O presidente do México, Henrique Peña Nieto, afirmou que seu país não vai pagar pelo muro que o norte-americano Donald Trump ordenou que seja construído na fronteira. Nieto exigiu respeito dos Estados Unidos como o México, enquanto uma nação soberana. Ontem, Trump anunciou a construção do muro e disse que o México vai pagar pela construção em um momento posterior. Ele também assinou decretos que acabam com a política do prende-solta nas fronteiras e outro que bloqueia fundos de cidades que acolhem refugiados sem exigir documentação, caso de Nova York, Los Angeles e Chicago.
Justiça.
O empresário Ike Batista teve prisão decretada por acusação de lavagem de dinheiro no valor de cerca de US$ 100 milhões, cerca de R$ 317 milhões. Além de Ike, outras 8 pessoas tiveram pedido de prisão preventiva, 4 de condução coercitiva e 22 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. A ação é um desdobramento da Operação Calicut, que prendeu o ex-governador Sérgio Cabral no ano passado. Até agora, Ike Batista não foi localizado.
Gênero e feminismo.
Ao retornar do recesso em fevereiro, o Congresso vai ter que lidar com pautas polêmicas propostas pelo presidente Michel Temer, inclusive na reforma previdenciária e trabalhista. Feministas alertam que a proposta de reforma da Previdência, encaminhada à Câmara dos Deputados, vai aprofundar as desigualdades entre homens e mulheres. E a reforma da Previdência, o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira, em que a coordenadora do NEPEM, o FMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, afirma que o rombo divulgado pelo governo é uma farsa para justificar a estratégia de mercadorizar o direito à aposentadoria. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Bom dia, professora Marlise Matos. A PEC 287, que é a PEC da Previdência, vai estar na ordem do dia neste ano de 2017. A comissão especial dessa proposta de emenda constitucional deve ser criada após o recesso parlamentar. A instalação da comissão deve ocorrer após a escolha do novo presidente da Câmara e dos novos líderes partidários, marcada para fevereiro. Então, Marlise Matos, qual que é a sua análise sobre essa proposta, que vem acompanhada de uma argumentação argumentação de que a Previdência é deficitária?
Olha, Soraya, bom dia, boa tarde aí para todos, né? Há muito esse discurso que está sendo vendido pelos meios de comunicação em geral de que há um rombo na Previdência, né? Um déficit nos recursos da Previdência. Eu queria lembrar aqui que, na verdade, a gente precisa entender que o grande rombo que acontece é justamente os bilhões de contribuição que deixam de ser pagos através das renúncias fiscais. Para 2015, por exemplo, a ANFIP, que é a Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal, identificou que esse rombo de renúncia fiscal do pagamento não realizado pelas empresas para a Previdência foi de 85,8 bilhões de reais. Então, a Seguridade Social no Brasil envolve assistência social e saúde e recebe outras fontes de financiamento que não são só os recursos dos trabalhadores, né? Confins, PIS, PASEP, CSLL, que são outros tributos que financiam a Seguridade Social no Brasil, né? E que, em geral, infelizmente, a gente vê através, por exemplo, de estratégias como a DRU, né, a desvinculação de recursos da União, esses recursos da Seguridade Social desviados da sua função, né, para pagamento, por exemplo, da dívida pública, que é pagar o sistema financeiro, né, pagar banqueiros, e que a gente, em algum momento, vai ter que fazer uma auditoria dessa dívida, né? Então, se você imaginar as outras fontes, além dos recursos dos trabalhadores das empresas, em 2014, houve um superávit da Previdência. Também a fonte dessa informação é a ANFIP, né? Em 2014, você teve 55,7 bilhões de superávit. Em 2015, mesmo com todas as nossas dificuldades, a Seguridade Social brasileira foi superavitária em 11,1 bilhões de reais. Essa reforma, na minha maneira de entender, o que está em questão aqui é a tentativa de mercadorização, de obrigar as pessoas a terem que adquirir no mercado a previdência privada. Né, comprar no mercado, complementação previdenciária, que é aquilo que gera lucro para os bancos, para o sistema financeiro, mais uma vez.
Pois é, Marlise, a proposta do governo, ela vai aprofundar as desigualdades entre homens e mulheres, ou mesmo entre as mulheres do meio urbano e rural?
Pois é, essa é uma dimensão profundamente perversa dessa proposta de emenda. De novo, né, vão destruir um princípio da Constituição Federal de 1988, né, porque você é o equipamento para critérios de tempo de contribuição e de idade, você está ignorando, Soraya, as formas profundamente desiguais de inserção desses três públicos professores. E se a gente imaginar que pelo menos 70% do magistério hoje no Brasil é constituído de mulheres, o alvo são as mulheres, né? As próprias mulheres também como um segundo público e especialmente os trabalhadores rurais. Vamos pensar nas mulheres, né, que têm ainda no Brasil, né, um direito a ter 5 anos de tempo de contribuição e de idade também para poder se aposentar um pouco antes. Porque simplesmente as mulheres trabalham, né, acumulando aí duplas, às vezes triplas jornadas de trabalho, muito mais tempo do que os homens, né? Vou pegar dados da PNAD aqui, os homens trabalham em média no trabalho doméstico, da casa, do cuidado da família, pelo menos 10 horas por semana, Soraya. E as mulheres trabalham 21 horas e 35 minutos por semana no trabalho doméstico. Esse que é feito invisivelmente, né? Que quase ninguém enxerga. Além disso, ainda hoje você tem segregação ocupacional muito grave. Vamos pensar no caso das mulheres negras, né? A gente sabe, infelizmente, que nessa pirâmide da ocupação dos postos de trabalho, as mulheres negras estão nas posições mais de trabalho mais precário, né? Sobretudo, por exemplo, o trabalho doméstico. Ele foi o último tipo de categoria, a última categoria de trabalhador reconhecida e na integralidade de seus direitos com a PEC das domésticas há 2 anos atrás, Soraya. Agora, agrava-se aí a situação das mulheres rurais. Se as mulheres urbanas trabalham nessa quantidade que eu mencionei, 21 horas e 35 minutos por semana com trabalho doméstico, isso chega a 29 horas no mundo rural, onde essa discussão sobre divisão de trabalho, às vezes nem existe, né? Não está colocado. Então, e o trabalho é árduo, né? No mundo rural, debaixo do sol, no Brasil com essas desigualdades regionais gigantescas que a gente tem, né? As mulheres no Nordeste, no Norte, né, sujeitas aí a todo tipo de adoecimento físico, psíquico também. Então, assim, é verdadeiramente um massacre, né? Assim, a gente imaginar que essas pessoas vão ser obrigadas a contribuir por mais tempo, né, e poder se aposentar só com mais 5 anos do que é o que é o previsto na legislação de hoje. Então, eu acho muito perverso essa reforma. Eu acho que ela vai afetar de maneira dramática e drástica mesmo a vida das mulheres. E quais mulheres? As mulheres rurais, as mulheres pobres, as mulheres negras. Essas terão aí solapado mais esse direito que estava lá, que foi garantido e constitucionalizado em 88.
Verdade, Marlise. E você volta a falar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira. Até lá.
Até, um abração.
E hoje o governo divulgou o tamanho do rombo da Previdência em 2016. Segundo o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, responsável pela Previdência dos Trabalhadores do Setor Privado, o déficit foi de 149 bilhões e 730 milhões de reais em 2016, ou seja, 2,4% do Produto Interno Bruto. O rombo registrou crescimento de 74,5% em relação ao patamar de 2015, quando somou mais de 85 bilhões. A coluna Gerando Feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvi-la novamente no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.
De olho na cidade.
Apesar de um cemitério representar o fim de um ciclo, o do Bonfim, na região noroeste da capital, mantém viva a história da cidade. Construído no século XIX para receber os primeiros moradores finados da capital mineira, o local é um dos marcos da região, que agora está protegido pelo tombamento, assim como os bairros Lagoinha e Carlos Prates. Na reportagem de hoje, da série Lagoinha, Bonfim, Carlos Prates, Histórias do Patrimônio da Cidade, a repórter Carla Scarmigliati conta mais sobre o cemitério oitocentista, terreno que, assim como a região, está repleto de curiosidades.
Lagoinha, Bonfim, Carlos Prates, Histórias do Patrimônio da Cidade.
À vista da janela de casa da moradora da rua Bonfim, do bairro Bonfim, na região noroeste da capital, não é mais a bela panorâmica Serra do Curral, como em muitas moradias da região. O que ela vê são túmulos do cemitério Bonfim. Porém, ao invés de se amedrontar com as histórias e lendas da região, o silêncio que a paisagem sugere é conforto para a jornalista Maria Aparecida Batista Dantas, de 44 anos, em meio à agitação comum de uma grande metrópole como Belo Horizonte. Apesar de não ser uma das filhas do bairro, ela a adotou e foi adotada pela vizinhança e pelo estilo de vida acolhedor do local.
Sempre que eu posso, eu tô lá, eu faço uma caminhada dentro do cemitério. É até estranho as pessoas ouvirem falar isso, mas, por exemplo, quando eu faço caminhada dentro do cemitério, eu sinto uma paz, eu sinto um local assim, de encontrar mesmo o meu eu, sabe? De refletir para coisas do dia a dia. Você pode sentar ali num banco daquele, ler um livro sem ninguém te perturbar, sabe? Você tem uma paz assim. A única coisa que você escuta são os pássaros, o barulho das árvores. E isso é gratificante. Imagina você ter isso dentro da cidade, praticamente no centro da cidade.
O que a jornalista Maria Aparecida Batista Dantas vê todas as vezes que abre sua janela, agora faz parte do patrimônio cultural da cidade, assim como os perímetros do bairro Bonfim, Lagoinha e Carlos Prates, na região noroeste da capital, tombados pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. O que significa que esses bairros terão suas histórias e arquiteturas centenárias preservadas. Com uma história que se confunde com a da própria cidade, o cemitério do Bonfim é um dos 12 marcos da região incluídos no tombamento, juntamente com cerca de 400 casarões e sobrados. Primeiro e mais tradicional cemitério de BH, sua inauguração em 1890 1997, precede a fundação da capital por alguns meses. O traçado arquitetônico do Bonfim, assim como muitas casas do bairro, acompanha a arquitetura da cidade. É que o estilo monumental dos túmulos demandou o trabalho de artistas que estavam paralelamente envolvidos na construção de prédios e residências ilustres da jovem capital. De acordo com a professora de design da UEMG, Marcelina Almeida, que estuda há pelo menos duas décadas o cemitério, o Bonfim foi abrigando a história da capital em sua diversidade. São estilos arquitetônicos diversificados e construído com diferentes materiais, desde azulejos simples até pedras mais nobres, como o mármore, uma aula de arquitetura e também geologia.
O prédio ele foi construído para ser um necrotério, um espaço médico. Funcionou um pouco tempo com essa função. Passou a ser usado como capela católica, onde aconteciam ofícios religiosos da Igreja Católica ali naquele espaço. E hoje isso acontece muito raramente. Na verdade, em função do vazamento, desses problemas técnicos, a gente só abre o necrotério por ocasião das visitas guiadas que a gente permite que os visitantes possam conhecer e apreciar o espaço.
Grande parte dos túmulos guarda a riqueza de obras de arte aplicada que produz algum tipo de memória histórica da capital mineira. Para se ter uma ideia, no Bonfim estão enterrados os ex-governadores mineiros que dão nome às principais vias e praças da cidade, como se o Viano Brandão, Benedito Valadares, Raul Soares e Olegário Maciel, além de outras personalidades como o ex-senador Bernardo Monteiro e o ex-prefeito Cristiano Machado. Eles ocupam uma mesma quadra, divisão que também chama a atenção. O cemitério é dividido por 54 quadras. Uma delas, por exemplo, é ocupada predominantemente por túmulos de crianças, chamada Quadra dos Anjos. Mas a professora de design da UEMG, Marcelina Almeida, explica que as ocupações das quadras ocorreu de forma natural. As famílias mais ricas, por exemplo, buscavam enterrar seus familiares em áreas mais nobres ou próxima a personalidades importantes da cidade, na parte central, a área próxima à sede do necrotério do Bonfim, a primeira parte do cemitério a ser construída. O necrotério já teve, inclusive, seu valor reconhecido pelo IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, em 1977, quando foi tombado. A professora Marcelina Almeida conta que a sede teve diferentes funções desde a sua inauguração.
Andando pelas ruas do cemitério, pelas alamedas, a gente consegue perceber as desigualdades sociais, a gente consegue perceber quem são as famílias tradicionais, a gente consegue perceber as discrepâncias e, ao mesmo tempo, toda uma riqueza da história da cidade. Então, na minha concepção, o cemitério do Bonfim, ele tem uma importância por ele fazer parte, ele dialogar o tempo todo com a história de Belo Horizonte, até hoje.
Agora, com o tombamento de todo o cemitério, a intenção é preservar as informações que poderiam se perder com o tempo. Isso porque os túmulos particulares poderiam ser modificados e ter suas fachadas até retiradas por seus proprietários. Agora, para fazer qualquer alteração, eles precisarão seguir algumas orientações específicas, que ainda serão repassadas pela prefeitura. Além do valor histórico, o Bonfim também enriquece o imaginário da cidade. Quem já ouviu falar da Loira do Bonfim? O integrante do movimento Lagoinha Viva, Daniel Silva Queiroga, já escutou muito essa história, que também está relacionada com o bonde que cruzava a região da Lagoinha.
A gente tem a história do bonde que levava as pessoas até o cemitério, e muitas pessoas relatavam que vinham uma moça bonita que convidava conhecer a casa para um encontro romântico, e na verdade era a Loira do Bonfim, que era um fantasma que habitava o cemitério.
A lenda ficou conhecida nas décadas de 1940 e 1950. Outras versões também se espalharam pelo bairro e amedrontavam a população. Mas em todas, a bela mulher de branco conquistava homens da zona boêmia da cidade. Os mistérios e aspectos artísticos e históricos do cemitério Bonfim são contados em visitas guiadas ao local, organizada quinzenalmente pela Fundação de Parques Municipais. A instituição também estuda a construção de outro museu, além do que já existe a seu aberto com a história do local no necrotério do Bonfim. Para isso, um laudo está em elaboração para reparos na cúpula do espaço, que está danificada. Repórter Carlos Carmigliati.
Na reportagem de amanhã, vamos conhecer um pouco mais do bairro Carlos Prates, marcado pela imigração italiana e produção de alimentos nos primeiros anos da capital. A série Lagoinha Bonfim, Carlos Prates, Histórias do Patrimônio da Cidade, tem produção de Carles Carmigliati, com edição de Vinícius Luiz e trabalhos técnicos de Felipe Assunção. Agora 1h07, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, no www.fmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Gabriel Martins, Rafaela Abrita e Carles Carmigliati. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.